Queridos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 89ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Sr. Fim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os angolanos que vivem em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Depois de 38 anos no poder, Eduardo dos Santos deixa a vida política ativa. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que daqui a umas horas vai estar esse início ao Congresso e irá destituir José Eduardo Santos de presidente do MPLA e vai ser eleito João Lourenço por unanimidade, o único candidato, como aliás é uma situação normal, dentro do MPLA não haver democraticamente lutas para a eleição dos seus presidentes de partido. José Eduardo Santos, falar nestas últimas décadas de poder, ficaria muito, muito por falar. Há sempre alguma coisa que não vem à memória. Mas vamos começar pelo presente e pelo presidente. Pelo presente, vemos um presidente que vai chegar ao Congresso com o ânimo muito baixo, apesar de todas as homenagens que teve ultimamente, em que vai ficar com o título de Presidente Emérito, com relevância como militante, como operador político, terá uma homenagem antes da eleição de João Lourenço, mas chega ao Congresso um Eduardo Santos fragilizado. Porque é fragilizado porque leva nos seus ombros todo o peso de uma má governação, de uma má gestão e uma governação que foi pautada pela corrupção. Permitiu que, efetivamente, ao mais alto nível e de uma forma transversal à sociedade angolana, fosse implantado desde a mera gasosa até as grandes comissões de percentagem, principalmente quando entraram os bilhões do crédito chinês para a reconstrução nacional após a morte do seu adversário político de sempre, a 22 de fevereiro de 2002, Dr. Jonas Malheiro Savino, presidente da UNITA. A partir daí, lembramos-nos nós da forma como Eduardo Santos, que sempre deteve o poder como um ditador, com mão dura, sem permitir manifestações, sem permitir a livre expressão, a livre opinião. A televisão pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola passavam somente aquilo que ele entendia e que o MPLA entendia. Ele, enquanto presidente do MPLA e presidente da República, digamos, era a mesma coisa. E só tinham oportunidades de vida todos aqueles que eram militantes e fundamentalmente dirigentes do MPLA, ocupando altos cargos de chefia na estrutura do Estado, com ministros, vice-presidentes, vice-ministros, vice-presidentes dos governos provinciais, governadores provinciais, embaixadores, cônsules, enfim, tudo aquilo que ele controlava e sabia tê-los na mão, e quando não precisava, substituía por outros. Por isso, tudo isso que de mal aconteceu, ele carrega o peso e, embora constitucionalmente não possa ser responsabilizado, o que pode eventualmente acontecer é que, quando lhe apetecer ou quando vir por achar conveniente, embora já esteja fora da vida política ativa e vá se refugiar, vai se aposentar, vai ser um reformado no seu palacete em Miramar, mas quando entender colocar a boca no trombone, como se costuma dizer popularmente, poderá deixar passar contra fulano e cicrano, contra determinadas situações ou indivíduos, algo que ele conhece e que pode criar sérios problemas. Por isso, João Lourenço entra como Presidente da República e vai dar uma vassourada no Comitê Central e Bureau Político. O que é que isto quer dizer? Não vai demorar muito tempo e vai substituir todos aqueles que ele entende como ex-colaboradores, ex-fiéis a Eduardo Santos, por pessoas, por individualidades que ele tem mais confiança e dessa forma controlar, obviamente, a totalidade do partido, a maneira comunista, como aliás o MPLA ainda é gerido. Vamos ver como é que Eduardo Santos vai se comportar, quais são as suas atitudes, mas a sua margem de manobra não é grande. A divisão dentro do MPLA é controlável por João Lourenço, que detém a estrutura da segurança de Estado, o Exército, todas as competências e atribuições que a Constituição lhe dá. E lembremos que a Constituição de 2010 é um fato à medida de Eduardo Santos, que quando João Lourenço o vestiu, lhe assentou na perfeição. Ou seja, não há qualquer alteração a fazer na manga, nos punhos da manga, no bolso do casaco, e casa muito bem o botão e a casa ali. Não há acertos a fazer. E quando se tem uma Constituição destes moldes e um estatuto do partido também adequado, há uma tentação de se cair na ditadura. Isso será uma maior fraqueza que João Lourenço possa vir a ter. O povo angolano, os angolanos, a sociedade civil, atrevo-me a dizer que não vão permitir mais décadas de poder a presidente nenhum do MPLA ou de qualquer outro partido que se passe pela cabeça ficar décadas no poder em Angola. Eles vão ter os mandatos que a Constituição impõe. Isso foi a recomendação, aliás, que João Lourenço deu a Kabila agora, quando teve a pretensão de ser candidato alterando a Constituição da RDC à sua medida. Também queria um fato, só que não foi a tempo do alfaiate. O alfaiate, se calhar, não foi o mesmo, já se tinha reformado, já não existe, e por isso o Kabila já não conseguiu fazer um fato à sua medida. Mas esse fato existe, e João Lourenço anda com o mesmo fato que vestiu Eduardo Santos. Por conseguinte, esperamos é que não tenham os mesmos métodos, a mesma pretensão ditatorial. Eduardo Santos está frustrado. Se ele, no seu, na sua entrevista que deu assim, que o canal português, há uns anos atrás, chamou os jovens revolucionários, de frustrados, ele está frustrado. Ele está frustrado porque grande parte dos seus apoiantes desertaram para João Lourenço. Agora bajulam João Lourenço. E João Lourenço, diga-se passagem, deixa-se bajular. Mas João Lourenço também, da mesma maneira que os nomeia, quando vê que há o perigo de alguma coisa que eles têm de fazer chegar o lume ao seu fato, ele trata logo de fazer uma demissão e de pôr outro de sua confiança. Isso já aconteceu no espaço de um ano que fez de governação. Por isso, vamos ter um Eduardo Santos a entrar neste Congresso com as homenagens de Presidente Emérito. A semelhança do Papa Emérito, refugia-se e vai ter a sua reforma dourada no seu palacete no Miramar, mas sempre que entender arranjar alguma querela, é fácil, é só passar do seu conhecimento pessoal de cada dirigente, de cada situação que querem criar, ele tem consigo as informações necessárias para complicar a vida a qualquer indivíduo a quem ele deu a oportunidade de enriquecer na base da corrupção, na má gestão do erário público, numa má governação. Não foi só ele sozinho, mas foi também todos aqueles dirigentes do MPLA que se prontificaram a fazê-lo, encher o seu bolso e na base da corrupção enriquecer. E é dinheiro que dificilmente, com a lei de repatriamento dos capitais ilícitos, voluntariamente termina 31 de dezembro deste ano, João Lourenço não vai ver, ou pouco vai ver, desse dinheiro entrar no país.
Carlos, vejamos o seguinte: se por coincidência José Eduardo Santos não comparecer no Congresso, o que poderá acontecer?
Bem, só por motivos de saúde é que isso pode ocorrer. Dá-me a ideia que José Eduardo Santos não vai querer perder, digamos, essa última homenagem está preparado e que lhe vão fazer. E ele precisa de aparecer. Ele precisa de aparecer. Pode não ficar no momento em que João Lourenço seja empossado presidente do MPLA, mas que vai estar durante a homenagem, a receber o título de presidente emérito do MPLA, de militante com distinção, de ser mais um título honorífico do Bureau Político, que também vai ser atribuído ao Agostinho Neto, mas não vai ser neste momento. Por isso, Eduardo Santos não vai efetivamente deixar. Agora, quanto à nomeação e à altura da eleição, pois vamos ver se ele vai ficar presente ou não.
E outra questão, Carlos, por exemplo, o José Eduardo dos Santos, haverá aqui alguma possibilidade de um dia José Eduardo dos Santos poder vir a ser responsabilizado por todos os crimes cometidos durante o seu mandato?
Conforme referi, esta Constituição teria que ser alterada para prever essa possibilidade de responsabilizar um ex-presidente por atos praticados de má governação. Ora, isso nem interessa a João Lourenço. João Lourenço, conforme disse, já vestiu o fato e também não vai querer ser responsabilizado por esses atos. Por isso, tendo o MPLA a maioria absoluta e mais que qualificada na Assembleia Nacional, não se prevê que haja nenhuma alteração nesse sentido. Agora, conforme eu referi, pode Eduardo Santos, em qualquer momento, pôr a boca no trombone de denunciar determinada pessoa, determinados factos, determinadas situações que vão prejudicar algumas pessoas. Isso poderá acontecer ao escuratismo, ou seja, não claramente, mas às escondidas e às escuras, e no momento que ele entender. Tirando isso, não se vê realmente nenhuma possibilidade de ele ser responsabilizado por nada.
E Carlos, por exemplo, qual será a possibilidade de João Lourenço poder vir a ser vítima de chantagem dentro do seu próprio partido se quiser começar a afastar aqueles indivíduos próximos a José Eduardo Santos?
Ora bem, nós chegamos a falar num poder bicéfalo que nos primeiros meses da presidência de João Lourenço era efetivo e que ele conseguiu estrategicamente anular essa bicefalia ao ponto de agora ser o único candidato e vai ser eleito por unanimidade. Se houver algum elemento, que não vai haver, mas se houver algum elemento que queira complicar a vida a João Lourenço, esse elemento vai ser dos primeiros a experimentar a vassoura que João Lourenço leva para o MPLA e que terá sempre ao seu lado enquanto presidente do MPLA. Por conseguinte, a vassourada vai ser feita a nível do Bureau Político, a nível do Comitê Central. E todos aqueles que possam ousar pensar que podem vir a criar um problema, João Lourenço, não vão conseguir.
Carlos, por exemplo, sabendo que Zé Eduardo Santos tem várias informações em relação aos seus ex-subordinados, portanto, o que é que o Zé Eduardo Santos, qual será o poder que o Zé Eduardo Santos poderá, qual será o poder que o Zé Eduardo Santos poderá ter em termos de influência às escondidas?
Bem, às escondidas pode ter as influências e os atos que quiser praticar. Mas às claras não deixa de ser somente um presidente emérito, sem poder. Sem poder praticar um ato que efetivamente possa vir a influenciar a política interna do partido do MPLA e muito menos a governação do país. Agora, que pode criar algumas dificuldades, é só crer. Porque é detentor de conhecimento para esse efeito. E muitos atos, como nós observamos agora, de má governação, de corrupção, de comissões recebidas indevidamente e de recebimentos em casa, é coisa que não falta. É só realmente fazer chegar à Procuradoria-Geral da República, que neste momento quer mostrar serviço e quer mostrar aos angolanos que já não se orienta por posições políticas que antigamente era isso que acontecia, até interferências a nível judicial. Ora, não quer dizer que vão atentar ou vão contra posições de João Lourenço, não, isso nem pensar. Isso não passa pela cabeça de nenhum nomeado por João Lourenço, nem nos tribunais, nem seja onde for. Nós temos um João Lourenço que a única fraqueza que pode apresentar politicamente é querer se transformar num ditador. Ora, os angolanos não vão permitir mais que nenhum presidente de um partido, e que seja presidente da República, venha ocupar mais do que os mandatos que estão estabelecidos na Constituição. Por isso, termos presidentes por décadas é coisa que dificilmente acontecerá, embora considerando que o mesmo seja detentor de grande poder a nível de segurança do Estado, a nível do Ministério do Interior, polícia, segurança, defesa, enfim, mas pretensões de ditador é coisa que os angolanos não vão permitir mais. E repare-se que até João Lourenço teve uma atitude, enfim, em relação venceu o Kabila, que quis ser novamente presidente alterando a Constituição, lá está, tendo um fato à medida, mas o alfaiate já não foi a tempo. E por conseguinte, isso não vai acontecer. Diga-se passagem que, por exemplo, Eduardo Santos, por não ter ido à maior parte dos eventos internacionais ao longo dos anos, inclusive, dificilmente será convidado a mediar conflitos a nível internacional, convidado pela ONU ou por outras instituições internacionais, porque efetivamente, ao contrário do João Lourenço, que tem ido à maior parte dos convites que lhe é feito a visitas internacionais, expõe-se internacionalmente, esse efeito, digamos que apagou qualquer influência que Eduardo Santos pudesse ter a nível internacional. Como acontece a ex-presidentes de Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, enfim, para falar, por exemplo, nos Palopes. Por isso, não só a nível nacional, José Eduardo Santos vê a sua imagem queimada, José Eduardo Santos tem sobre os seus ombros a crise económica, a pobreza, o aumento da pobreza, o sofrimento que os angolanos têm neste momento, todos os dedos são acusados, ou são acusatórios, a pessoa de Eduardo Santos, a sua má governação, a corrupção que ele alimentou e deixou ser instituído ao mais alto nível em Angola.
Carlos, José Eduardo Santos pôde-se, por assim dizer, que abandona um partido semi-dividido e em vias de separação?
O partido, se estiver dividido, daqui a umas horas vai-se mostrar aos seus militantes, em primeiro lugar, e aos angolanos, como o MPLA das vitórias, das grandes lutas, o MPLA que lidera desde a independência e que vai continuar a liderar o país. Enfim, as divisões que possam ocorrer rapidamente. João Lourenço tem como pretensão, o exemplo que eu dei da vassourada, de os eliminar. Todos aqueles indivíduos que não sejam do seu grado, que estejam no birô político, no Comitê Central, já têm a mala feita, apenas esperam que a vassoura entre em funcionamento para serem corridos dessas estruturas. Por isso, João Lourenço, com o poder que detém enquanto Presidente da República, e com aqueles que o apoiam, e muitos deles desertaram como apoiantes de José Eduardo Santos, já estão a bajular João Lourenço e ele gosta. Rapidamente, não vai demorar muito tempo, em que, reunião após reunião, essas possíveis divisões sejam diluídas. Daí falarmos da preocupação de não passar pela ideia e nunca João Lourenço se transformar num ditador. Porque esse vai ser a maior fraqueza. Isso vai enfraquecê-lo de tal maneira que vai perder prestígio, iria perder prestígio, se atuar como tal. Por isso, dá a ideia que esse erro, ou pelo menos nos mesmos modos que José Eduardo Santos o fez, João Lourenço não quererá fazer.
Mas, Carlos, por exemplo, voltando ainda ao tópico de chantagem, o Zé Eduardo dos Santos, por exemplo, voltando a este ponto de chantagem, um dos filhos, quer dizer, os filhos de Zé Eduardo dos Santos estão em capacidade de poderem chantagear o João Lourenço? João Lourenço ou outros ex-subordinados de Zé Eduardo dos Santos?
Não, não está. Digamos que dos filhos de Eduardo Santos, a primogénita é a única pelo seu poder económico, e nós sabemos que em qualquer país do mundo, em qualquer parte do mundo, o ter poder económico influencia o poder político. Por isso, Isabel de Santos é dos filhos de Eduardo Santos que estará em posição, e ela já demonstrou que se confronta e vai à luta contra aqueles que no entender dela, queiram prejudicá-la, não é? Mas antes de qualquer filho de Eduardo Santos, antes de atuar publicamente, terá que ter o consentimento do pai de Eduardo Santos para o fazer. Não vão agir per si. E muitas vezes poderão ir em defesa do próprio Eduardo Santos, embora isso não precise. Usufruindo de todas as impunidades e mais alguma, é intocável. Agora, que vai cair o braço da justiça ou a espada da justiça nas cabeças desses filhos de Eduardo Santos e já se está a ver que sim, já temos casos de não só de Isabel Santos, José Nu, também aquelas empresas do Corindu e da XE, enfim, todos eles já sentiram que os ventos da mudança também os atingiram. Agora, não tem a influência política, não tem, digamos, a proteção jurídica, não são detentores de influenciar o seu poder económico a esse nível. Daí que se adivinha que tudo vai depender, às escondidas e no escurinho, aquilo que Eduardo Santos, a partir do seu palacete de Miramar, possa, contra indivíduos ou criar situações que possam criar dificuldades também a João Lourenço. Vai depender deste jogo de cintura entre os dois, João Lourenço e Eduardo Santos, embora José Eduardo Santos, não sendo presidente do MPLA, digamos que sou mesmo no escuro e nunca por chantagem, digamos, poderá lançar na política nacional alguns dados contra pessoas, contra indivíduos, criando situações que sofrerão inquéritos judiciais, processos judiciais, provavelmente alguma condenação, e que tem a ver, no essencial, com a corrupção, com a má gestão do erário público, com falcatruas, com crimes cometidos a esse nível, enquanto essas pessoas detiveram posições de poder e de direção nas estruturas do país.
Carlos, porquê que José Eduardo Santos só entrega o poder a João Lourenço em março do próximo ano?
Bom, dá-me a ideia que isso tem a ver com alguma coisa dos estatutos do MPLA, que medeia há um tempo, para que internamente a pasta passe de um presidente para outro. Essa hipótese de realmente, apesar da eleição de João Lourenço ser neste Congresso, ele efetivamente só ser o detentor da totalidade de poder passado uns meses, tem a ver realmente com essa situação estatutária e com mecanismos internos do MPLA.
Mas até lá não poderá haver, digamos, não poderá haver alguma inconveniência?
Dá-me ideia que não, porque É pura e simplesmente entrega formal de pastas e tomadas de conhecimentos de assuntos internos e que não constitui um contrapoder para Eduardo Santos tentar interferir ou de alguma maneira influenciar, seja o que for.
O nome desta a organização que na semana passada, esta semana, digamos, que está agora a terminar, homenageou José Eduardo dos Santos, que peso é que esta organização tem no nosso xadrez político?
Parece-me que está a falar do movimento espontâneo, que digamos que foi um dos que organizou homenagens ao presidente, não somente, mas foi um dos. E este é um movimento que, nomeadamente, recebe do Orçamento Geral do Estado valores, não é? Por isso é uma organização que sempre se situou na política e na sociedade como um próximo e do MPLA. E apoiante de Eduardo Santos em todos nos últimos anos, desde que foi criada, em todos os atos que Eduardo Santos praticou. Por isso, é algo que não sei se é das simpatias de João Lourenço. Se for, continua. Se não for, ao longo do tempo, dilui-se e desaparece.
Carlos, haverá, portanto, tem alguma ideia de quem poderá vir a ser o novo vice-presidente do MPLA?
Se for uma ideia sem imaginação, presume-se que, sendo o Bruno de Sousa vice-presidente da República, possa ser também vice-presidente do MPLA, embora se conheça que não é, digamos, a personalidade de muito agrado de João Lourenço. Se perdermos a imaginação, então aí entramos de que João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, irá ser ele a indicar a pessoa do seu agrado que ocupe a vice-presidência do MPLA.
Mas como é que esta, digamos, esta, como é que poderá ser, vir a ser aceita essa proposta de João Lourenço a nomeação do vice-presidente de sua preferência?
Nos moldes como funciona o MPLA desde sempre, de Agostinho Neto, de Eduardo Santos e agora João Lourenço. João Lourenço indica um nome, impõe um nome e por unanimidade é eleito.
Mas quer dizer que, bom, então, praticamente até agora, bom, tem-se dito, praticamente, tem-se dito na praça pública, se esse é o termo que podemos dizer, que Bonito de Sousa é um dos protegidos de Eduardo Santos.
Por isso é o que indiquei. Se formos por uma forma de falta de imaginação, será Bruno de Sousa o vice-presidente da República, vice-presidente do MPLA. Se houver margem para o presidente do MPLA, João Lourenço, com falta de imaginação, ou seja, de acordo com o seu livre-arbítrio e indecisão, João Lourenço aí escolhe uma personalidade do seu agrado. Indica qual é, impõe e essa pessoa é eleita por unanimidade, o que é normal no MPLA acontecer.
Carlos, quais serão os desafios, bom, políticos e económicos de João Lourenço dentro do MPLA?
Os desafios terá apenas duas formas de atuação: democráticos. Não querendo João Lourenço ter uma imagem do seu antecessor, não ter uma ação política dentro do seu próprio partido muito semelhante ao seu antecessor, e aí poderá ganhar cada vez mais e impor-se democraticamente no grupo político e no Comitê Central, junto e recolher o máximo de apoios possíveis. Se quiser adotar a metodologia e a imagem deixada por Eduardo Santos, transforma-se noutro ditador, usará os mesmos mecanismos, os mesmos métodos, e isso, infelizmente, acabará por se refletir também na sua forma de governar como Presidente da República o país. Nunca é, em país algum do mundo, favorável à democracia ter como Presidente da República o Presidente do Partido. Não é que seja sempre assim, nesses modos negativos. Tudo depende de pessoa para pessoa e ser mais ou menos democrático nas suas atitudes e na sua forma de governação. Mas há sempre uma tendência, com os poderes que aquela nossa, que a nossa Constituição confere, estou a falar da Constituição de 2010, que é aquela que está em vigor, confere ao Presidente da República, titular de Poder Executivo, com os poderes que tem a nível constitucional, juntando, sendo Presidente do MPLA, que é o partido com maioria absoluta e qualificada na Assembleia Nacional, tudo aquilo que passar na ideia e no pensamento de João Lourenço é imposto e é feito. Por isso, isto de democrático tem muito pouco. O que se espera é que João Lourenço tenha uma ação interna dentro do partido muito mais democrática do que o seu antecessor. Isso é benéfico como Presidente da República e titular do Poder Executivo na governação do país.
Mas Carlos, por exemplo, neste caso, digamos, porque, portanto, a dívida nacional, né? A dívida nacional, o aumento do endividamento nacional, até que ponto poderá comprometer, digamos, o poder de José Eduardo Santos dentro do seu próprio partido? Primeiro, segundo, digamos, a uma determinada altura, os próprios membros do MPLA começam, quer dizer, qual será o papel de, portanto, qual será o papel de José Eduardo Santos durante o processo das eleições autárquicas?
Bem, considerando que Eduardo Santos se apague na vida política ativa, não se prevê que ele faça grandes interferências, não se prevê que João Lourenço lhe dê margem de manobra para ele fazer qualquer interferência dentro do MPLA, nem nas autárquicas de 2020, nem nas eleições gerais de 2022, e nunca mais. Digamos que fica o estatuto em mérito e que pouca margem de manobra terá em interferir abertamente, claramente, em qualquer ação. Obviamente que põe-se sempre a possibilidade de ele fazer interferências, mas encapuçadamente ou por interpostas pessoas. Daí haver, digamos, uma prevista mudança, tal vassourada, João Lourenço, pagando na vassoura, vai tirar do vidro político do Comitê Central indivíduos que ele considera como ainda apoiantes de Eduardo Santos e que não são da sua simpatia. Por isso, qualquer tentativa de responsabilização, qualquer tentativa de apontar o dedo a Eduardo Santos sobre o endividamento do país é um facto. Isso já está a acontecer, mas não traz nenhuma relevância para o presente e para o futuro que passe por Eduardo Santos. Ele, pura e simplesmente, é uma figura apagada, é um presidente inédito, sem qualquer poder nenhum, nem dentro do próprio partido do MPLA, nem fora, a não ser os tais mecanismos obscuros, as escondidas, como se costuma dizer, contra determinadas pessoas e individualidades, com provas fazendo chegar aos sítios certos, criando dificuldades ou situações negativas que pode criar sérios problemas à governação de João Lourenço enquanto Presidente da República e titular do Poder Executivo e dissabores também dentro do MPLA enquanto Presidente do MPLA a João Lourenço.
Porquê é que os chineses estão a impor condições desta vez para portanto, a aquisição de novo empréstimo?
Também por duas razões. Uma, querem avaliar exatamente após o Congresso do MPLA qual é o controle efetivo do presidente do MPLA, João Lourenço, no seu partido. Devido a esta coincidência, presidente do partido, MPLA, presidente da República. Depois, avaliar quais são as condições efetivas de cumprimento escrupuloso e rigoroso no pagamento de juros e de reembolso dos diversos bilhões de dólares que Angola ainda deve à China e que há uma pretensão que se fala de cerca de 11 bilhões de dólares que Angola está a querer que a China empreste. Por isso, considera a China à cautela. Primeiro, ver esta perspectiva, indicamos como sendo a primeira, o que é que vai acontecer a curto prazo em termos de atuação de João Lourenço enquanto presidente do MPLA, mas também qual é a situação monetária e financeira em que Angola se encontra, com as suas reservas internacionais a bater os 12 bilhões de dólares, que suporta 6 meses de importações. E nós sabemos que a China exporta muito para Angola, ou seja, Angola importa muito da China e é pago de acordo com o dinheiro que os chineses emprestam. É um círculo vicioso. Criamos esse círculo vicioso, essa dependência com a China, creditícia, financeira e monetária. Isso eles querem avaliar antes de começarem a avançar com outros bilhões que João Lourenço pretende pedir à China.
Quer dizer, eles praticamente condicionaram as negociações até a reeleição de João Lourenço, é isso? A eleição de João Lourenço.
Deixa essa percepção.
Carlos, e neste caso, bom, vejamos o seguinte. A ideia segundo a qual com João Lourenço fora do MPLA, o combate o combate pela corrupção dentro deste partido, começando por dentro deste partido, seria em vão.
Eu penso que estás a falar em relação a Eduardo Santos fora de poder, não João Lourenço.
Não, João Lourenço fora do poder do MPLA. Se João Lourenço, bom, as pessoas contesta-se, por exemplo, a acumulação do cargo de João Lourenço em os dois cargos, não é? A questão que se põe aqui seria possível combater a corrupção sem assegurar a presença do MPLA dentro deste partido?
Em primeiro lugar, é impensável uma situação de João Lourenço, presidente do MPLA, abdicar dessa titularidade, também presidente da República. A mesma pessoa ser detentora dessas duas posições, presidente da República e presidente do MPLA. A questão da corrupção passa por uma vontade política de a combater seriamente. Sabemos que há declarações públicas nacionais e internacionais, e é nessa base também que não tem, que tem havido grande receptividade a emprestar a Angola. João Lourenço vai ou está a combater a nível do país e agora tentará, dentro do MPLA, limpar, digamos, o partido dos corruptos, dos potencialmente corruptos, quer ativos, quer passivos, e com isso dar continuidade à sua divisa de combate à corrupção de uma maneira contundente, de uma maneira eficaz. Se ele, por alguma razão, não for detentor do poder enquanto presidente do MPLA, o deixar de ser em alguma altura deixar de ser, se isso afeta ou não afeta a luta contra a corrupção no país, bem, só o futuro dirá. Mas não me parece que dentro do Entalá, aqueles que daqui a umas horas vão eleger por unanimidade João Lourenço possam ter o poder interno de confrontar João Lourenço com alguma ato, ou com algum ato, ou com alguma situação na luta contra a corrupção que João Lourenço queira aplicar. Não tem força política interna dentro do Entalá para o fazer. Muito menos o terão a nível do país, a nível da governação titulada por João Lourenço, enquanto poder titular executivo em Angola.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um bom fim de semana, um grande abraço para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço.
Passado a nossa força de agora.